As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste largado das 13 horas. A integração das famílias que residem no Flecheiro, em vários pontos da cidade, e o impacto que isso está a gerar junto dos residentes que aí já habitavam, foi um dos temas levados à reunião do Executivo Municipal de Tomar desta segunda-feira pelo vereador do PSD, Luís Francisco, que alertou para o facto de se terem vindo a registar queixas.
A questão de fundo é que cuidado, que trabalho tem havido para a integração destas famílias, que têm hábitos de vida próprios e característicos, portanto, fruto da sua antiga vida nómada e de uma vivência em barracas, para que se adaptem aos atuais equipamentos e à convivência com os vizinhos. Vizinhos que, note-se, são pessoas que habitantes que viviam ou vivem nestes bairros muitas vezes há mais de 50 anos, pessoas já com alguma idade, e que, pronto, que neste momento têm queixas ou apresentam queixas à polícia, à câmara, e apresentam queixas em face do ruído, de distúrbios, de comportamentos menos adequados, destruição de equipamentos, de casas, que foram entretanto recuperadas pela Câmara Municipal. E a questão é o que é que os serviços da Câmara, como é que têm trabalhado ou tratado estas situações, que medidas é que estão a ser tomadas, e isto numa perspectiva de médio e longo prazo. Sabemos que isto não se vai resolver, ou temos consciência, não se resolve de imediato, ou por chegar lá e dizer, ah, sim, ou sabe, as coisas demorarão algum tempo a resolver, mas é preciso trabalhá-las. E também há, por vezes, há queixas, inclusive, de que os serviços da Câmara não atendem, pelo menos telefonicamente, os municípios que pretendem reportar situações concretas e que, no fundo, buscam sossego. Também se faz nota que há famílias que não pertencendo a esta comunidade cigana e às quais foram cedidas casas, também abandonam estas casas por evocando questões de segurança, familiar, etc. Também há nota de que há moradores que estão a vender as suas casas nos arredores destes bairros e vão procurar morar noutras zonas.
Na resposta, o vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, que presidiu a reunião desta segunda-feira, reconheceu que há dificuldades, mas lamentou que focar os problemas numa única etnia não corresponde à verdade.
A primeira intervenção do vereador Luís Francisco foi focada numa etnia. E esse é logo sempre o primeiro problema. Quando nós focalizamos ou generalizamos num grupo de pessoas, que é esse grupo de pessoas que cria um determinado problema. Ora, isso não é verdade. E, nomeadamente, em relação ao bairro 1 de Maio, é porque fique claro, não é verdade. Quer dizer, há episódios com várias pessoas, sejam lá elas de etnia que for, e se calhar a maior parte das vezes não são até relacionados com a tal etnia. Agora, sim, também é verdade, como é evidente, que quem durante 40 ou 50 anos viveu numa barraca e sem nenhuma condição, em alguns casos sem ter sequer uma casa de banho, cerca de metade, talvez metade das barracas do Flecheiro não tinham sequer casa de banho. E, portanto, é óbvio que quando há uma transição para uma outra habitação, há necessidade de adequar comportamentos. E isso não se faz de um dia para o outro, demora algum tempo. É esse, em grande medida, trabalho que quer os serviços sociais municipais, quer também em articulação com algumas outras instituições, um trabalho sempre em rede, se tem vindo a fazer, e isso naturalmente demora o seu tempo. Mas isto é válido para esta comunidade, mas também é válido para outras famílias que não têm nada a ver com esta etnia, porque também temos outras famílias onde houve problemas semelhantes de adequação à utilização de uma habitação. Às vezes coisas simples, como saber ligar um esquentador ou ter cuidado com o fogão que é diferente daquele que se utilizava. Enfim, claro, e depois há as questões de sociabilidade. Obviamente que se eu vivia numa barraca, num acampamento, que nem portas tinha, em bom rigor, se calhar eu nunca me habituei a perceber que à noite não posso bater a porta, e isso vai demorar o tempo, até algum tempo até me habituar. Ou que, não, obviamente, não posso ter música à meia-noite, ou às 11 da noite, quer dizer, é evidente que há episódios desses, claro que sim, mas vão sendo trabalhados, e têm, francamente, com a dimensão daquilo que é o nosso parque habitacional, vindo a melhorar bastante.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Valdo Teste, procedeu à identificação e detenção de um homem com 28 anos de idade, português, por fortes indícios da prática do crime de homicídio qualificado ocorrido ao início da madrugada do passado dia 1 de outubro, numa esplanada de um estabelecimento comercial situado no centro da cidade de Santarém. Os factos ocorreram quando o arguído e a vítima, um homem de 35 anos, se confrontaram na esplanada na sequência de desavenças anteriores. O agressor, com uma faca, desferiu um golpe fatal sobre a vítima, causando-lhe a morte. Após a agressão, o suspeito encetou fuga para a parte incerta, tendo sido possível a sua abordagem pessoal ao final do dia de sábado e a concretização da detenção fora de flagrante delito. As diligências efetuadas, incluindo a apreensão de uma arma branca utilizada na prática do crime, possibilitaram a obtenção de um vasto suporte probatório de natureza testemunhal, documental e pericial. O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para interrogatório e a aplicação de medidas de coação tidas por adequadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém deteve, entre os dias 30 de setembro e 1 de outubro, 20 pessoas com idades compreendidas entre os 22 e os 38 anos de idade pelos crimes de tráfico de estupefacientes, posse de arma proibida e posse de nota falsa no Conselho da Chamusca. No âmbito de uma operação especial de prevenção criminal direcionada para a segurança e policiamento de um evento de música eletrónica, os militares detiveram 17 pessoas por tráfico de estupefacientes, duas por posse de arma proibida e uma por posse de nota falsa. No decorrer das diligências policiais, foi determinado o encerramento do evento por falta de cumprimento das disposições legais relativas à segurança privada e falta de plano de segurança. No decurso da ação policial, apreendeu-se 886 doses de haxixe, 115 doses de MDMA, 63 doses de liamba, 20 selos de LSD e 11 comprimidos de ecstasy. Foram também apreendidas 3 armas proibidas, uma balança de precisão, 600 euros em notas falsas e diverso material para acondicionamento e consumo de produtos estupefacientes. Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Almeirim.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo vai investir 1,5 milhões de euros na requalificação do Hospital de Abrantes, precisamente em novas instalações para as consultas externas de gastroenterologia. A empreitada tem um prazo de execução estimado de 10 meses. As obras vão decorrer num perímetro desativado, sem provocar constrangimentos para os utentes ou para a atividade programada, garante um esclarecimento do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Desta forma, durante o período de intervenção, as consultas externas da Unidade Hospitalar de Abrantes regressam ao piso 2, a localização anterior à reorganização dos serviços, à qual a pandemia obrigou. Também o Serviço de Medicina Física e de Reabilitação irá regressar ao seu local de origem, ao piso 2, na sequência do encerramento da área de doentes respiratórios dedicada à Covid. Esta reorganização do serviço de consulta externa é temporária, porque irão decorrer em simultâneo com esta empreitada as obras de requalificação e ampliação do serviço de urgência médico-cirúrgica da Unidade Hospitalar de Abrantes, que se espera iniciar muito em breve, reforça o mesmo texto. Após a finalização da empreitada que agora arranca, os serviços das consultas externas de gastroenterologia da Unidade Hospitalar de Abrantes passarão a estar instalados no terceiro piso, ocupando as antigas instalações do Centro de Saúde, que presentemente se encontravam desocupadas, garante o Centro Hospitalar do Médio Tejo, que assegura ainda que as futuras instalações dos serviços das consultas externas e de gastroenterologia da Unidade de Abrantes do Centro Hospitalar apresentam como principal vantagem a concentração dos serviços de saúde ambulatórios no mesmo local, longe da agitação que caracteriza o serviço de urgência da Unidade Hospitalar de Abrantes, junto ao qual atualmente se localiza.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo admitiu que tem receio do que possa estar a ser equacionado para a maternidade do Hospital de Abrantes, serviço que serve não só à região, mas também concelhos de Porto Alegre e de Castelo Branco. Está em causa o recorte da chamada reforma das maternidades, documento já entregue ao Governo e que propõe a concentração de serviços e o fecho de algumas unidades. Se se tiver em consideração o critério do número de partos ao ano, então Abrantes poderá entrar para essa lista negra, mais ainda face aos constrangimentos dos últimos meses, devido à falta de recursos humanos, que possam completar todos os horários definidos para o bloco de partos e ainda para a urgência de obstetrícia e ginecologia. Ainda assim, há um trunfo que poderá ser decisivo na avaliação final e que se centra no isolamento a que as populações de Médio Tejo seriam deixadas caso a maternidade de Abrantes fosse encerrada. Foi então a altura de ouvir as expectativas da Comissão do Utentes de Saúde do Médio Tejo pela voz de Manuel José Soares, que admitiu muito medo em torno do futuro da especialidade em causa.
Mas temos muito medo relativamente não só a esta especialidade, como eventualmente a outras especialidades. Nós sabemos que há um conjunto de especialidades que têm evidentes carências humanas. Nós, numa reunião que tivemos sexta-feira passada com a administração do CHMT, deixámos claro que, no momento presente, o que importa e é fundamental é que desenvolvam todos os esforços no sentido de manter aberta a maternidade 24 horas, 7 dias por semana. Nós achamos que a maternidade, pelo seu valor em termos não só de cuidados de saúde, mas o impacto que tem em termos sociais, em termos humanos e até em termos económicos para a região, é fundamental que mantenha esse objetivo de funcionar todo as 24 horas e 7 dias por semana. Em termos de perspectivas de médio e longo prazo, continuamos exatamente a defender o mesmo, tendo em conta que não basta o governo e a sua maioria absoluta, quer no tempo de conseguir votos, quer agora no sentido de fazer às vezes mais anúncios do que medidas concretas, dizer que é contra a desertificação e é pela coesão territorial. Nós somos pela coesão territorial, pela coesão social e até económica. E, portanto, esse serviço fundamental para a região, situado numa zona que, inclusive, presta assistência a concelhos de Porto Alegre e concelhos de Castelo Branco, não faria nenhum sentido que a maternidade funcionasse uns dias sim, uns dias não, pelo que há que fazer escolhas, e a escolha e aquilo que nós defendemos é que realmente se mantenha em aberto. É evidente que pode-se alegar um conjunto de situações relativas à falta de profissionais, à constituição das equipas. A nosso entender, há toda uma margem com que se pode trabalhar no sentido de garantir as 24 horas. Ver quais são as tarefas dos enfermeiros especialistas, ver quais são as tarefas dos médicos, como é que são constituídas as equipas e mais. Nós não temos problemas de dizer, se for necessário que venham médicos estrangeiros, que venham médicos estrangeiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Até 31 de outubro decorre o período de submissão de candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo a estudantes universitários residentes no Conselho de Ourém. As bolsas são concedidas em função de critérios sociais, económicos e de mérito escolar e o município de Ourém deliberou, em função da disponibilidade orçamental municipal, o número de bolsas a atribuir em cada ano letivo. A bolsa não poderá ultrapassar 50% do valor de propina máxima anualmente fixada para o primeiro ciclo de estudos do ensino superior público, nos termos legais em vigor. A atribuição de bolsas de estudo tem como principal objetivo apoiar o ingresso no ensino superior de jovens munícipes, ajudando a ultrapassar dificuldades económicas que afetam alguns agregados familiares e que poderão constituir um obstáculo ao prosseguimento de estudos dos seus educandos. As candidaturas deverão ser submetidas através da plataforma dos serviços online do município de Ourém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, admite não ficar preocupado com o facto do seu território ter ficado fora do mapa da linha de alta velocidade, que poderá ser uma realidade em Portugal até 2030, num circuito que liga Lisboa ao Porto, com passagem por Leiria, Coimbra e Aveiro. Ou seja, o Distrito de Santarém passa ao lado desta futura infraestrutura. Jorge Faria fundamentou a sua posição pela garantia de que a linha do Norte será requalificada, em especial entre o Entroncamento e Val de Figueira, e também ficará mais aliviada, ou seja, o número de ligações irá diminuir, o que irá possibilitar mais qualidade, segurança e rapidez, referiu o autarca.
O que é importante é que as infraestruturas ferroviárias que, da linha do Norte, que é aquilo que serve a nossa região, e bem, sejam melhoradas. Esses investimentos que foram anunciados e que fazem parte do Plano Nacional de Investimentos, ou seja, aumentar para o dobro o número de vias ferroviárias adaptadas da Buja para Lisboa e melhorar a estrutura ferroviária do entroncamento até Val de Figueira, é fundamental para aumentar a capacidade disponível desta linha do Norte, deste canal ferroviário que está saturado. Por outro lado, a construção do TGV vai retirar também, vai aliviar este canal e vai permitir que a CP possa oferecer mais comboios de maior qualidade, que é aquilo que nós defendemos. Eu não defendo que nós tenhamos um tratamento suburbano. Ou seja, eu defendo que nós tenhamos bons comboios com intercidades para chegar a Lisboa em 40 minutos e com qualidade e com conforto. E é isso que estes investimentos vão permitir. Relativamente à questão do TGV, eu posso chocar muita gente, não estou nada preocupado que o TGV não passe aqui. Porque o TGV passando aqui não ia parar nesta região. Ora, se não vai parar, não temos interesse nenhum que ele passe aqui. Portanto, o que é importante é reforçar os canais que temos, melhorar, para melhorar a nossa acessibilidade a Lisboa, a Coimbra, ao Porto, a partir desta região. Também seria importante, e também já propusemos, a ligação ao oeste desta zona, que também será mais justificado pela possibilidade do TGV poder passar por Leiria e para a Leiria. No entanto, há um dado novo nesta região que eu penso que é muito importante, que é a apresentação recente da possibilidade de um aeroporto nesta região, chamado Aeroporto de Santarém, que é um aeroporto que está mais ligado ao Médio Tejo, praticamente pela sua localização, do que a Alzíria. Ou seja, para a Alzíria, para o Médio Tejo, para o centro, é uma infraestrutura que nós achamos da máxima importância. De tal maneira que até já se põe a hipótese do TGV poder ter, a concretizar-se esse investimento, uma paragem nessa infraestrutura, o que também para a região seria bom. Ou seja, a retirada de circulações da linha do Norte transferidas para o TGV vai aliviar este canal, vai permitir que a CP possa oferecer, em conjunto com a construção das quatro, mais duas vias a partir de Zambuja, que a CP possa oferecer comboios de qualidade e permita que os habitantes da nossa região se desloquem a Lisboa em condições de conforto, de rapidez, que é aquilo que achamos que é importante.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ainda não foi desta que o Sporting Tomar conseguiu inverter a tendência dos últimos anos diante do Hóquei de Barcelos. Os miúdos são mesmo a besta negra dos nabantinos e neste domingo não fugiu à regra. Os barcelenses venceram por 7-2 e continuam assim 100% vitoriosos neste arranque de competição, naquela que foi a primeira derrota do Sporting Tomar. Convém recordar o difícil início dos nabantinos diante de duas equipas candidatas ao título, mas ainda assim já houve lugar à conquista de 4 pontos. Classificação atual, o primeiro é o Barcelos, seguindo-se na tabela classificativa Benfica, Sporting, Famalicense e Futebol Clube Porto. O Sporting Tomar aparece na 7ª posição da tabela. A próxima jornada realiza-se a 5 de outubro. O Sporting de Tomar recebe em casa a Juventude de Viana.
Rádio Web, a primeira a informar.
3 jornadas, 3 vitórias. É este o rendimento União de Tomar e Fazendense na 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Registro que confirma estar-se perante 2 dos mais fortes candidatos à subida. Isto numa ronda marcada pelos triunfos de Amiense e Salvaterrense, este último com surpresa na recepção ao Mação, que continua sem pontuar. destaque ainda pela positiva para Alcanense e Samora Correia, que confirmaram que serem equipas a terem consideração nesta prova. Primeiros, Fazendense e União do Tomar com 9 pontos. Terceiros, Salvaterrense e Amiense. Próxima jornada realiza-se 9 de outubro, jornada em que a União do Tomar vai jogar fora no reduto do Samora Correia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte da Rádio Arte, sei que é segunda-feira, mas não resisto, dada a gravidade que atribuo aos recentes acontecimentos, a dedicar esta nota do dia a falar-lhe de salsa. Começo a falar da minha relação com a salsa. Sim, falo-lhe da erva aromática que se ama ou que se odeia. E a verdade é que sinto que a minha relação com a salsa tem um paralelismo com a relação dos portugueses com o socialismo. Eu odeio salsa. Sei que, independentemente da excelência do prato, se as minhas papilas gustativas sentem a folha de salsa, sinto uma repulsa imediata. A salsa tem a capacidade de se apoderar e sobressair sobre entre os vários sabores do prato, por mais exóticos que sejam. Mas, ao mesmo tempo, é uma erva aromática super utilizada em Portugal e, como tal, dou por mim a pensar, deixe-me experimentar uma vez mais, pode ser que passe a gostar, já que tantos gostam. A conclusão é sempre a mesma e o prato acaba destruído. A relação dos portugueses com o socialismo creio que é igual à minha relação com a salsa. Uma das últimas sondagens que saiu afirma que metade dos portugueses considera o trabalho do governo mau ou muito mau. No entanto, é o mesmo governo que obteve maioria absoluta. Os portugueses, porque o vizinho vota PS, acaba por votar mesmo sabendo que o que nos vendem na sua maioria é ficção, que vão endividar mais o Estado, que vão alimentar mais ainda os seus bois e vamos continuar cada vez mais pobres e dependentes do Estado, porque é assim que eles nos querem. Triste sina a nossa. E do socialismo nacional, passo para o socialismo local, dizendo que na última Assembleia Municipal senti uma enorme saudade da nossa Presidente de Câmara, Anabela Freitas. E desengano-se quem acha que estou a ser irónico. A senhora Presidente teve uma reunião com o Sr. Ministro do Ambiente e, como tal, foi substituída na Assembleia Municipal. Sei que são 5 horas de reunião, mas convido os tomarenses a ouvir e a analisar o que foi dito naquela reunião e perceber a gravidade do que se passa no nosso Conselho e, pior, o que nos espera, espero que não, se o PS continuar a governar o nosso Conselho. Neste momento pergunta-se porque é que senti saudades da Presidente. Concordando e discordando politicamente, a Presidente sabe manter a elevação do discurso, valoriza na maior parte das vezes o órgão importante para o Conselho que é a Assembleia Municipal, e então comparado com o que se ouviu nesta reunião, arrogância, prepotência e tiques ditatoriais é algo que não lhe reconheço de todo. Na passada Assembleia Municipal, soubemos então que não era relevante partilhar no Facebook do município uma Assembleia Municipal em que foi discutido durante horas o estado do Conselho. Soubemos também que as moções que são aprovadas em Assembleia Municipal, muitas vezes por unanimidade, são meras e passo a citar opiniões. Fim de citação. E que no total desrespeito pelos tomarenses que falaram por direito próprio no início da sessão, a prática de skate deve ser feita em qualquer parte da cidade. Na ordem de trabalho estava também a discussão da descentralização de competências do Estado para os municípios. Também importante, não acha? Sabe que documentos foram enviados para os deputados para a preparação deste ponto? Exatamente. Nenhum. E ainda tivemos a ouvir o Sr. Vice-Presidente dizer que existem estudos que indicam os valores que não estar em causa, mas que não se considera relevante, naquela altura, partilhar com os deputados. Tivemos ainda um momento caricato em que um documento técnico apresentado no ponto para justificar a não diminuição ainda mais do imposto de IRS devolvido aos portumarenses, ter mais gralhas do que factos. Mas está tudo bem. Infelizmente, o afastamento dos portumarenses da política é gritante. E eu diria propositado. Desafio os portumarenses a ouvir a Assembleia Municipal e a tirar as suas próprias conclusões. Não é brincadeira. É o futuro dos nossos filhos e netos que está em causa. É caso para dizer, volte, Presidente, está desculpada. A bem da elevação do discurso e da dignificação do papel do político.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.